Fala galera, começando mais um Café com Fundadores, toda segunda-feira, meio-dia, aqui no YouTube ao vivo. Então eu já vou dar um recado rápido para você, não vai custar nada, só você acessar aqui o canal embaixo, clicar em inscreva-se e ativar seu sininho para você receber as notificações das próximas lives, dos próximos encontros, das próximas entrevistas. Eu tava vendo as estatísticas e 70% das pessoas que assistem o podcast não são inscritas no canal. Isso é, pra mim, um absurdo, né? Não vou falar ainda quem é convidado, mas isso é um absurdo e pra mim vocês precisam assinar pra... Porque tem muito papo legal, a gente já tá no 10º episódio hoje, então tem muita coisa pra vocês verem aqui e muitas coisas que virão ainda. Então se você não é inscrito no canal, já clica aí, se inscreve, a gente quer ficar com você aqui por muito mais tempo. E pra gente começar o nosso papo de hoje, eu convidei aqui a Carol Moreno, que é fundadora do Mulheres no E-Commerce, minha amiga de longa data, né, cara? Sim. Foi difícil a gente conseguir conciliar essas agendas aí, mas enfim, deu certo. Tô muito feliz de ter você aqui hoje. É, quero poder falar um pouco da sua trajetória, quero poder falar um pouco da sua história no mundo digital, quero poder falar muito sobre o projeto Mulheres no E-Commerce. A gente tava batendo um papo antes aqui sobre várias coisas e eu acredito que você... Eu tô aqui justamente nessa cadeira aqui pra aprender, tá? Então eu vou tentar extrair o máximo possível de você pra tanto eu aprender quanto as pessoas que estão aqui assistindo, tá bom? Então, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Pra mim é um prazer ter você aqui.
Imagina, Igor. Obrigada. O prazer é todo meu. Tô muito feliz e honrada de estar aqui. E, poxa, obrigada. Eu também sempre falo, né? Quando a gente vai em algum lugar pra falar, um evento... A gente também aprende, né?
Sim,
então,
sem dúvida.
Tenho certeza que eu também vou aprender aqui com você. Então, muito obrigada. Para quem não sabe, o Igor, ele foi... até quando eu comecei a entrar em e-commerce, foi uma pessoa que me ajudou muito. Ele lembra disso.
Lembro.
Me ajudou muito. Me ajuda até hoje, inclusive. Então, é uma honra, assim. Parece que passa um filme na nossa cabeça, sabe? Então, é emocionante.
Pô, demais. Eu, na verdade... eu lembro de ter te ajudado, né? Porque tava ali, enfim, trabalhando na Vetex nessa época.
Sim.
Mas uma vez você me contando que eu vi a dimensão dessa ajuda. Tipo assim, o quanto que o fruto gerou. Porque às vezes a gente ajuda não na intenção ou entendendo o que, que essa semente vai virar.
Sim.
A gente ajuda por ajudar, por ser uma coisa que já é de mim mesmo, né? Já são dos meus valores esse compartilhar. E anos depois que a gente conversando, e aí você comentou comigo e tal, eu falei, caramba, que legal receber esse feedback, né? Porque não foi nessa intenção, não foi imaginando que isso aconteceria.
Sim, dessa proporção talvez,
exatamente,
né?
Exatamente, então
é que a gente não imagina, né? E pra você ver que o bem, ele repassa o bem.
Total.
Até vou te falar isso pra você ficar com seu coração mais aquecido ainda. Tem um amigo meu... eu não vou falar o nome dele porque eu nem alinhei com ele ainda, né? Então, mas tá. Eu conheci ele como cliente.
Uhum.
E daí eu comecei a colocar ele em todos os eventos que eu podia. De e-commerce, de tecnologia. Ele sempre me pedia também. E aí, um monte de coisa foi acontecendo. Hoje ele é um dos embaixadores do Mulheres no E-commerce, inclusive. Ele vai saber que é ele quando ele assistir, que eu vou mandar pra ele o link. Mas, assim, hoje ele mudou de vida. Literalmente, ele e a família dele,
que
sabe?
Demais.
Numa casa linda, maravilhosa. É um cara que veio, assim, de uma origem muito humilde. Assim como eu, assim como você.
Uhum,
então,
sim.
Assim,
vamos
pra você
falar
ver
disso.
Como esse bem, ele vai se propagando, né? Ele vai indo pra frente, então...
Sim.
Isso é muito incrível, assim. Então, obrigada em dobro, em triplo, em quadro.
Imagina. Fico feliz da semente ter dado bons frutos. Acho que essa é a parte mais importante, né? E pra gente começar, a gente já tava aqui iniciando o papo, né?
É verdade.
Mas vamos começar falando aqui do PowerFox, que é o nosso patrocinador, parceiro do podcast, desde o episódio número 1. A gente tá muito feliz com essa parceria.
Eu tô super ansiosa. Já tô bem aérea ali fazendo. Eu tô super ansiosa pra provar.
A gente vai provar. A gente vai colocar energia nessa conversa. O Power Focus é um bulletproof, uma bebida energética, energia limpa, uma bebida vegana, né, sem conservantes, sem nada industrializado, e ela traz mais foco e alta performance no nosso trabalho, na nossa atividade física. Então, se você quer conhecer mais sobre o Power Focus, gostou da ideia, mas ainda não provou, a gente tem um cupom chamado Podcast Power. É só você acessar o site powerfocus.com.br e colocar lá o cupom Podcast Power e você vai ter 15% de desconto no e-commerce para provar todos os produtos. Então, Corre lá, acessa powerfocus.com.br, podcast Power, e você vai ter acesso aí ao Power Focus. Eu tomo todos os dias. Ai, eu já tomei hoje de manhã, mas vou tomar de novo.
Ai,
vamos colocar mais performance nesse dia.
Opa! E olha, eu gostei da logo, que é bem parecida com a do Mulheres, aqui, ó. Vem um raiozinho.
Verdade. Parei. Verdade. Igualzinho. Aliás, a cor também, né? Que isso. Parece o...
Tudo no branding.
Será que o Power Focus é do Mulheres no E-commerce? Vamos saber hoje.
Será? Será? Tem que ficar até o final pra saber.
Fica até o final que a Carol vai revelar se ela é sócia oculta do Power Focus. Carol, pra gente começar esse papo assim, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional. E conheço bastante a história, mas eu queria trazer isso num olhar de... para as pessoas entenderem o quanto é possível a gente ultrapassar algumas barreiras, né? Como você mesmo disse, a gente veio de origem humilde, eu também vim da periferia de São Paulo, morava num bairro chamado Terceira Divisão, só quem é da Zona Leste, mas assim, muito da Zona Leste, que sabe onde que é esse lugar. E a gente sabe que quando a gente tem essas origens mais humildes, é difícil a gente ultrapassar essa barreira, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho... Qual foi a barreira que você teve que transpassar? Qual foi teu primeiro trabalho? Como que você foi para o mundo digital? Como foi essa sua trajetória?
Bom, na verdade, sim, né? Eu sou lá de Dutra City, Dutra, né? Então, nasci lá, nos fundos da casa da minha avó. E depois, logo em seguida, né, me mudei, mas, assim, obviamente, escola pública a vida toda... Aquela coisa que, né, a grande maioria da população brasileira, né, acho que não é nem novidade para a grande maioria, que a gente acabou convivendo hoje no meio digital, tecnologia, né, um mundo que já é um pouco mais seletivo, já tem algumas barreiras, né, e aí com isso, enfim, comecei a minha carreira, meu primeiro emprego foi no Carrefour, vendendo cartão de crédito e seguro.
Sim.
Trabalhando de domingo a domingo, consegui bolsa na faculdade, porque eu não tinha nem como pagar uma faculdade naquela época. Então eu atravessava, assim, praticamente a Zona Sul toda, né? Que eu ia de uma ponta a outra, que quem sabe a Zona Sul de São Paulo é grande, né?
Gigante.
É grande, né? E não tem tanta facilidade com o metrô, essas coisas. Então eu saía do Carrefour e ia pra faculdade todos os dias e trabalhando ali de domingo a domingo. E essa experiência do Carrefour... Ela foi maravilhosa. Eu sou muito grata, sabe, pela minha jornada. Até pelos erros, até pelos aprendizados, né? Mas eu sou muito grata por isso, porque isso constrói a gente. E nessa fase do Carrefour, eu comecei ali, né, a trabalhar vendendo cartão e eu nem sabia que eu tinha habilidade para venda, sabe? Mas eu sempre fui muito argumentadora. Sempre fui muito argumentadora, questionadora.
De adolescente, você diz.
Desde
jovem,
sempre. Então, assim, meus pais sofriam comigo, porque...
Vai treinando oratória, né?
Exatamente. Eu já treinava oratória, já tinha um porquê pra tudo. Eu já sempre fui muito... sempre tive isso, assim, né? Dentro de mim. E eu acho que essa é uma habilidade importante pra... Quando você quer seguir uma carreira pra venda, né? Pra empreender. Então... Comecei lá no Carrefour, vendendo os cartões. E foi muito legal, porque eu fiquei lá quase um ano. Nessa época que eu fiquei lá, ganhava R$600 por mês. Pegava o meu salário, assim, suadinho, tudo. E comprava alguma coisinha ou outra. Trabalhava no Carrefour, eu já consumia lá. Eu já consumia o próprio ecossistema do meu trabalho.
Boa. Recebia tudo em boletinho.
Em boletinho. E eu acho que, assim, a gente que trabalha com tecnologia, com marketing, a gente tem que se reinventar muito, a gente tem que ser muito criativo. E desde aquela época, com os meus 18 anos de idade, eu cheguei, olhei o cenário e falei, bom, tá todo mundo focado. Vou falar isso, esse ponto eu gosto de falar, porque é algo que dá para tirar alguns aprendizados disso. Eu olhei e falei assim, o que todo mundo tá fazendo aqui? Vendendo cartão de crédito. Eu tenho uma meta tal, eu tenho que atingir essa meta. E qual é, além dessa meta, tem alguma outra? Tem. Tem uma meta de seguro. Ah, mas o seguro por quê? Ah, o seguro é muito difícil de vender. Eu falei, mas por que é difícil de vender? E eu vou conectar isso que eu tô falando agora, salva isso que eu tô falando agora, que eu vou conectar lá na minha época que eu vendia a Vetex, tá? E todo mundo, ah, porque é muito difícil de vender. Eu falei, mas por que é difícil de vender, né? Ah, porque você tem um valor mensal, é muito mais complicado, o cliente tem que assinar. Não, quando o cliente vem fazer o cartão de crédito do Carrefour, ele só vem, faz o cartão e já
Não
sai
tem
usando.
anuidade, não tem, né?
Exatamente. Então, na cabeça de todo mundo era muito mais fácil no cartão. Só que o que acontecia ali era o mar vermelho. Por quê? Carrefour, de bairro, seja qualquer mercado, as pessoas que frequentam são pessoas que sempre estão lá, né? Lá vou na quarta-feira para comprar legume, eu vou na quinta para comprar ovo, que é
Tinha
promoção.
poucas pessoas que não tinham o cartão, né?
Exatamente, e as que não tinham já conheciam, não queriam. Então, assim, eu lembro que no começo eu chegava nos clientes, né? Falava, bom dia, 8 horas da manhã num sábado, as pessoas assim, sabe?
Que pessoa animada
É, entendeu?
é
Daquela época, ó, que ela já tá começando. Já tomava aqui o Power Fox, tô brincando. Mas foi muito legal isso. E aí eu olhava essa situação e todo mundo correndo em cima de alguém com cartão. Aí que eu comecei a perceber, o stand começava a fazer fila de gente. Pra quê? Pra tirar a fatura. E eu falava assim, gente, se eu pudesse bater minha meta com essas pessoas que estão aqui na fila esperando, porque tá todo mundo focado em vender cartão. E só os líderes praticamente ficavam lá dentro pro time poder bater a meta. Falava, se eu pudesse ficar aqui dentro com essas pessoas e de alguma forma, como que eu poderia mudar esse processo, mudar essa mentalidade? E daí foi quando eu pensei assim, tá, a pessoa vem, ela vem fazer a fatura, ela vem tirar a fatura. Então, por que que eu já não tento vender o seguro? Eu comecei a experimentar isso. E aí eu chegava na
Upsell.
pessoa, upsell. Eu vou focar nisso, eu vou focar para onde não estão olhando. E eu quero entender por que que é tão difícil. E isso me chamou a atenção, porque eu sempre fui muito. Assim, você vai falar, Carol, tem dois caminhos. É
Sei que é o
sempre
mais difícil.
assim, para tudo na minha vida. Tem o fácil, tá aqui. E tem o que é um pouquinho mais difícil. Não é que eu vou sempre querer o mais difícil, mas eu vou entender o porquê. Até porque essa própria experiência me ensinou que, às vezes, as pessoas, elas querem as coisas. Mas nem sempre elas estão totalmente focadas em
Dispostas.
dispostas. Elas não estão dispostas a pagar o preço que aquilo vale. E às vezes o potinho de ouro tá ali, sabe? Então, enfim, foi. Aí o que que eu fiz, né? O cliente chegava, sentava na mesa e eu olhava para o computador. Tem que ter um pouquinho de atuação, né? Porque senão eu olhava para o computador e falava assim: Ah, você quer tirar a fatura? Tirava. Te ligaram? Aí a pessoa, não. Ah, não, tá bom. Aí a pessoa assim, né? E eu continuava quieta. Aí ela, por quê? Eu disse, não, é porque liberou aqui um seguro para você poder fazer. Enfim, é um seguro que é para alguns clientes, não são para todos. É um seguro que te dá
Gatilho de
isso.
escassez.
Exatamente. Te dá
Demais.
isso, tudo. Mas tá aqui disponível. Aí eu ficava em silêncio. Aí a pessoa olhava para mim e nessa hora eu já tava com a apólice aberta do seguro para imprimir.
Vendedoraça, meu.
Aí a pessoa falava assim: Mas quanto custa? Aí na hora eu já imprimia, falava assim: Ó, custa tanto, você pode cancelar quando você quiser. Eu ganhava até caixa de bombom, ganhava um monte de coisa dos clientes.
O
Então.
cliente comprava, né? Você fazia o cliente se vender para você, né?
Exatamente. A
Demais.
meta do setor, se eu não me engano, na época era, sei lá, do setor, tá?
De toda a
Daquele
equipe de
Carrefour,
vendas.
exato, de todo aquele Carrefour, que não era um Carrefour pequeno, ali de Jabaquara, a meta era, sei lá, acho que 15 no máximo. Eu fazia 70, 80 sozinha
Uau.
no mês. Eu virei case nacional no Carrefour. Eles chegaram, a matriz até queria que eu fosse lá para treinar as pessoas, para fazer. Como é que você vende tanto seguro? Então, isso, eu acho que, por isso que eu falo, eu tenho muita gratidão por ter passado por isso. E eu acho que para quem está começando a carreira ou fazendo uma transição de carreira, a gente tem que ter humildade, a gente tem que botar o pezinho no chão e falar assim, eu não preciso ir para o cargo mais alto, porque eu posso e devo ir um pouquinho mais lá embaixo e ir subindo e crescendo e aprendendo e ganhando
Sim,
pessoas
sem
dentro
queimar
daquele
etapa, né?
lugar exatamente, sabe?
Sim.
Então, isso foi muito. Foi uma experiência riquíssima para mim. E acabei saindo de lá, porque, enfim, aí foi quando eu fui para TOTVS, a época que eu nem sabia o que que era software. Quando eles falavam assim, ah, é um sistema que fica na nuvem. Eu ficava imaginando, o que que é isso, um sistema na nuvem, né? E lá na TOTVS eu fui contratada para fazer prospecção de cliente.
Uhum.
E eu nem sabia, nunca tinha ouvido falar em prospecção.
Hoje então tem até um nome bonito para isso, né?
Outbound.
SDR.
SDR, Business Development Representative. Então, foi muito, muito bacana isso tudo, porque quando eu fui para TOTVS, foi aí quando eu peguei esse gancho, né, do mundo de tecnologia, que foi extremamente importante para mim, para minha carreira.
Sim.
E daí lá comecei a prospectar cliente, a aprender a escrever e-mail, porque eu nem sabia, eu não tenho problema nenhum de falar minhas vulnerabilidades. Eu não sabia nem escrever um e-mail direito. A Aline Brodowski, que eu falo sempre dela, porque ela foi uma pessoa que me ensinou. Ela sentou comigo e falou: Carol, eu vou te ensinar a escrever um e-mail, eu vou te ensinar como se importar numa reunião, eu vou te ensinar como se vestir, se arrumar para uma reunião.
Sim.
Né? Para quem você
teu
tem
cenário
que olhar.
Era, se o teu cenário era outro, por mais que você fosse uma vendedora, o cenário de supermercado exigia
totalmente
um tipo de postura diferente.
Exato.
Claro, sem dúvida.
Eu saí de pessoa física.
Era uma venda
física,
B2C e uma venda B2B, né?
Exato. Saí de pessoa física para pessoa jurídica.
Uhum.
E assim, TOTVS, quem conhece sabe que é um RP,
Sim.
que é um RP.
Maiores empresas de tecnologia do país. Hoje.
Exato, exatamente. Uma empresa nacional, né?
Sim.
Enfim, que cresce muito. Tem muita empresa grande lá com eles. Então, assim, eu fui, comecei a prospectar, aí comecei a ganhar, bater as minhas metas, a Aline foi me ajudando muito com isso. E tinha uma prova, que aí, de novo, o fácil e o mais difícil. Vamos entender o porquê. Tinha uma prova que era para uma, como se fosse uma habilitação, né, para quem era vendedor, eu era prospecção, e eu falava assim: eu quero ser executiva, eu vou ser executiva, quero ser executiva de venda, quero ir para o cliente.
Executivo chegando de carrão.
Exato, quero ir para cliente, quero gastar meu saltinho na rua, sabe?
Sim.
Aquela coisa. E aí, com isso, tinha essa prova que naquela franquia, que era uma das maiores da TOTVS que eu trabalhava, né, que a TOTVS ela tem várias franquias para o Brasil todo. E aqui de São Paulo, hoje ela é a maior até, inclusive. Mas aí, naquela época, eu tinha uma prova. E essa prova só o vendedor podia fazer para dizer, ó, você está apto a ser um vendedor sênior.
Você
está apto para poder atuar em contas maiores, porque você já entendeu todo o institucional TOTVS, toda a estrutura de produto, serviço, toda a carta de serviço. E, com isso, eu falei, eu vou tentar fazer essa prova. Estagiária, prospecção... Falei, vou lá tentar fazer a prova. E fui e fiz. Na primeira, não passei. Eu lembro, eu tenho esse caderno até hoje, é um caderno de 500 páginas. Eu estudei isso. Estudava. Nossa, mas estudava muito. Isso na época, eu estava na faculdade. Época de trabalho, de provas. Eu falei, eu vou passar. Eu ficava, às vezes, eu chegava mais cedo no escritório, começava a estudar, colocava a Enya, que eu nunca me esqueço disso. Eu escuto Enya, eu lembro dessa prova. Eu escutava a Enya para me concentrar enquanto eu estudava.
Sim.
E passei na segunda vez, eu passei. Por quê? Eu queria provar para a empresa que, mesmo que eu não fosse vendedora, o quanto eu queria aquilo, falei, eu vou provar que eu quero aquilo de verdade, né? Eu acho que essa intensidade também é bom, a gente ter esse calor, essa coisa de eu vou mostrar o que eu quero, né? E eu acho que cada vez mais a gente mostra, a gente tem isso, né? Tem que ter isso. Correr atrás daquilo que a gente quer de verdade. Sabe?
Fome, né?
A fome de vencer, não dá pra esperar. Não dá pra gente ficar perdendo tempo. Né? Independente se você é estagiário, se você é C-level. A gente não pode perder tempo. A gente não tá aqui à passagem, né?
Sim.
Então, passei nessa prova, foi muito legal. E virei executiva. Né? E foi uma experiência de 2 anos. Foi assim, uma experiência incrível, fantástica pra mim. Me ensinou muito do mundo corporativo. Me ensinou muito a como me portar, como falar com clientes, a como falar com pessoas que... tem uma outra realidade, porque para nós que vem de uma outra origem, né, uma origem mais humilde, é muito difícil você chegar na mesa com propostas milionárias e falar assim, isso aqui tá barato. Porque a gente, no começo, a gente pensa com o nosso bolso, fala assim, gente, quanto tempo que eu vou levar para pagar um sistema desse?
Sim, com certeza,
né?
Total.
Então, isso foi uma coisa que foi uma... Eu fui... tirando esse lado e foi conseguindo, né, trazer esse lado mais corporativo, de fato. E daí, depois disso, foi quando eu entrei para e-commerce. Logo depois, eu entrei para e-commerce, numa agência. E que aí, por isso que eu falei, né, de novo, eu cheguei lá. Ó, Carol, tem aqui... né, hoje eu trabalho na concorrência, mas, enfim, não tem problema em falar. Na época, eu tinha duas plataformas, né? Uma era uma plataforma mais simples e a outra era a VTEX. Daí falaram assim, olha, foca mais nessa aqui, Carol, porque essa daqui é mais fácil, essa daqui garante mais o faturamento. Ah, porque vender FTEX é um pouco complicado, é mais difícil, tudo. Falei, por que que é difícil? Eu quero buscar saber o porquê que é difícil.
Sim.
E daí comecei a me envolver, aí foi quando até a gente se conheceu, sim, sim, né?
É, eu era gerente de contas das agências e a tua agência estava dentro da minha carteira.
Exatamente, exatamente. E foi muito legal, porque tinham várias agências, agências que hoje tenho amizade com
nossa, a maioria. Tinha agência gigante na época concorrendo com vocês, que eram menores, assim, né?
Exatamente. E então, assim, eu olhava para aquelas agências e falava assim, ai, que incrível, não, óbvio, né? O que eu trazia de contrato para a empresa, eu falava, nunca vou chegar nesse número, né?
Sim.
Do que eles devem trazer para ter uma empresa muito maior que aquilo. Então, eu era a única vendedora daquela agência.
Sim.
Então, quando teve no final do ano, que teve uma premiação, aquilo
e
foi.
E você foi a melhor vendedora.
Sim.
A gente. Foi o primeiro evento que a gente realizou para parceiros. Exclusivo para parceiros, porque sempre era dentro do VTEX Day.
Isso.
A gente fez um evento exclusivo para parceiros na
ali
VTEX na época, exatamente.
Eu lembro.
Na Avenida Morumbi. E aí, nesse dia, a gente fez o primeiro prêmio para as agências.
Isso.
E você ganhou como melhor vendedora. Você ganhou um tablet, um iPad, não foi?
Ganhei um iPad.
É, eu lembro disso.
Eu ganhei um iPad. Nossa senhora, olha, eu fiquei com esse iPad por muito tempo.
Detalhe, foi o primeiro ano. Não, o primeiro ou o segundo ano que você estava trabalhando na agência?
Foi
no primeiro ano, né?
Foi no primeiro ano, tinha meses, não tinha nem completado ainda 12 meses, né? Então aquilo para mim foi uma surpresa tão grande, porque eu realmente não imaginava.
Sim.
Aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, de verdade. Foi um dia assim, sabe quando você acorda de manhã e fala assim, nossa, realmente aconteceu isso ontem ou eu sonhei, sabe?
Sim.
Foi uma coisa tão incrível, legal, assim. Sim. E depois disso veio outros prêmios consecutivos, né? Enfim, fui ficando cada vez mais, assim. E eu acho que isso é um ponto que aí a gente vai, daqui a pouco vai falar do Mulheres no E-Commerce, né?
Uhum.
Que como mulher, a gente todo tempo a gente se coloca em xeque. Todo tempo a gente acha que a gente não é merecedora, que a gente não merece, que alguém vai descobrir e vai achar que a gente é uma fraude.
Sim.
Ou achar que, ah, será que... Olha,
não sou bom o suficiente.
Eu vou te falar uma das coisas assim que foi, que eu já usei isso em exemplo em outros lugares. Quando eu passei no. Fiz o Enem, né, pra ganhar a bolsa na faculdade, a minha prova, no geral, não foi tão boa assim, não. Mas a minha redação, eu tirei 900 de nota na minha redação.
Putz, quase acabou.
Não, eu fiquei acho que uns 5 anos ainda, que eu até tenho uma. Minha mãe tem uma amiga que é professora, que corrige essas provas de Enem, tudo. Eu cheguei até a perguntar pra ela, assim, tem algum jeito de eles terem errado a minha nota? Porque nem eu acredito. Eu fiquei 5 anos ainda, assim, mais ou menos, sem acreditar.
Uau.
Na nota. Então, pra você ver que é complicado, é algo que a gente precisa trabalhar muito dentro da gente. A gente tem que se provar o tempo inteiro.
Olha, eu tô tentando resgatar aqui, vendo você falando, quantas mulheres eram vendedoras de agência na época?
Não tinha.
Eu acho que era só você que era mulher vendedora de agência, né?
Era, eu acho que naquela época, sim.
Assim, que não fosse sócia, porque na época tinha a Verônica, que era da 4.
Ah, sim, sim.
Mas ela era sócia na época, né? Da agência. Ela era uma das donas, né?
Não era contratada, né?
Isso. De vendedora mesmo, eu acho que não tinha. Eu acho que você era a única vendedora que tinha em agências.
Mas você sabe que naquela época, eu cheguei a ouvir esse comentário do tipo assim, ah, Carol, talvez... Essa plataforma aqui para você seja mais difícil, tudo, até porque são tickets maiores, é um mercado que só tem homem praticamente. Eu falei, é lá que eu vou. É lá que eu vou. É, aquela coisa, né, provocativa, né? Fala que eu não consigo, que eu vou te mostrar que eu consigo.
Sim,
ainda te trago, faço um treinamento, eu te ensino como faz.
Não, agora se falando assim, eu tava resgatando e verdade, só me veio a Verônica e você, e a Verônica na época era sócia da agência, né? Então, assim, ela vendia porque era uma das sócias que tava à frente da área comercial, não era contratada da agência, né?
Exato.
Mas de ser vendedora contratada, só tinha você.
Só.
Isso a gente tá falando de um universo de pelo menos umas 100 agências.
É.
Que tinha de parceiro.
Exatamente. Não consigo me recordar, assim... Quando veio as referências na minha cabeça, se eu estiver esquecendo e for alguma amiga minha...
É, gente, desculpa.
Favor, pelo amor de Deus,
eu também
perdoe.
Tava tentando resgatar aqui, mas eu acho que não tinha.
Eu tô tentando resgatar também, mas enfim. E, E isso, assim, eu não tô nem colocando aqui todos os desafios que foi pra isso, né? Porque tem a questão de você ir lá vender, né? É, tive muito seu apoio, apoio de outras pessoas que foram ali me ajudando e tudo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também, quantas reuniões eu não fui, coloquei meu notebook nas costas, peguei meu saltinho, porque naquela época tinha muito a questão do dress code, né? Sim. E quanto mais nova você é,
todas
mais
as reuniões
velha você...
presenciais.
Todas as reuniões presenciais. Não tinha essa cultura do vamos fazer um meeting, vamos fazer um Teams. Não tinha nada disso. E daí você ainda coloca na balança mais ainda esse desafio de você colocar o seu saltinho, colocar seu notebook. E eu ia de ônibus. Eu fazia todo o trajeto. Podia ser na Zona Norte, na Zona Leste. Já fui para cidades próximas. Já fiz tanta loucura que eu falo assim, gente, eu fui muito corajosa. Uma vez eu cheguei numa reunião que era em... É Pindamonhangaba, que é bem famosa, né?
Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba. Foi essa cidade que eu fui. Aí eu falei pro cliente, ó, ele falou, era uma indústria, né? Ele falou, Carol, vem aqui tudo pra gente conversar pessoalmente. Eu falei, ah, tá bom, eu vou. Ele falou assim, ó, caso você precisar, eu peço pra alguém te buscar na rodoviária. Chega mais cedo pra gente ir almoçar, depois a gente fala tarde. E aí, isso numa sexta-feira, eu nunca me esqueço. Peguei um ônibus, fui de ônibus de viagem, peguei, nossa, fui, desci na rodoviária com notebook e saltinho, tá? Só pra reforçar isso, porque quem anda de saltinho com notebook nas costas...
Sabe bem do que você tá falando.
Sabe muito bem do que eu tô falando. E cheguei lá, me buscaram, me levaram até esse restaurante, que era perto da empresa, encontrei com ele lá. Até então tava ele mais não sei quem, foi super agradável, conversamos, almoçamos... Quando cheguei no escritório, na fábrica, né? E só homem, não vi uma mulher na empresa. E isso é uma sensação que só quem é mulher sabe, não tô, lógica. Você
não,
deve,
claro.
Mas assim, nós somos mulheres, a gente chega num lugar que a gente só vê homem. É, já automaticamente a gente já levanta um sinal vermelho, né? Opa, peraí. Deixa, eu tenho que mudar. Não posso falar de uma forma mais leve, eu tenho que ser mais dura. Eu não posso... ficar, eu tenho que ser mais... Por quê? Porque tudo, né, a gente acha que vai levar para um outro lado. Sim. Então a gente se protege nesse momento, né? É, e eu sonho com um dia que a gente não precise mais se preocupar com isso. Mas quando eu cheguei lá, sentei na mesa, comecei a conversar, ele entrava, fazia um pouco da reunião. Ah, só um minuto que eu preciso atender o telefone. Ah, só um minuto que eu preciso atender não sei quem. E aí eu comecei a ficar lá uma hora... uma hora e meia. Eu era muito nova também, ainda, né? Não tinha muito aquela questão de saber cortar.
Da malícia, né?
Da malícia. Ou até de se, né? De sim, dizer, olha, eu tenho uma outra reunião hoje. Eu preciso sair daqui. Se você quiser, a gente conversa outro dia. Mas eu, infelizmente, eu tenho outro compromisso. Eu ainda não tinha muito esse pulso firme, sim, sabe? Com o tempo a gente vai levando na cara, a gente vai aprendendo a ter. Mas ele pegou, falou, ó, Carol... É, e era uma sexta. Ele falou, eu nunca me esqueço por isso. Ele falou, ó, Carol, hoje é sexta-feira. É, mas, ó, fica aí, peraí que eu já volto aí. Daqui a pouco a gente vai... Você não tá com fome? Vamos comer uma pizza? Vamos tomar uma cerveja? Eu falei assim... Aí eu fiquei, né, dentro de mim. Eu falei, não, lógico que não. Eu tô fora da minha cidade, numa sexta-feira. É, só tô com as coisas de trabalho, sabe? Não é um lugar que eu vou pra algum lugar... Alguém aqui próximo que eu conheça, sim, né? Que fosse lá... Que eu pudesse
totalmente
até...
vulnerável, né?
Totalmente vulnerável. Eu não tava nem com carro, assim, né? Então foi um negócio que... Aquilo, assim, pra mim... Eu fiquei... Naquela hora, eu me senti muito... Falei, nossa, parece que eu tô num covil, assim, cheio de leão. E eu não sabia muito pra onde me movimentar.
Uhum.
E aí, eu pensando no que eu ia fazer, como eu ia sair daquela situação. Nossa. Porque eu tava... E aí, foi quando eu falei pra ele, olha, não, mas... Eu preciso ir pra rodoviária, eu preciso ir pra casa, eu tenho compromisso à noite, né? E tudo. Já era, sei lá, umas 3, 4 horas da tarde. Eu cheguei, sabe, sei lá que horas em São Paulo. Aí ele falou, ah, mas... É, então, peraí que eu vou te levar. Eu falei, não, eu peço táxi, porque essa hora eu já tinha entendido. Ele tava mal intencionado, né? Eu falei assim, eu peço táxi. Ele falou assim, aqui não tem táxi. E aí aquilo pra mim foi um... Eu falei... Agora ferrou. Aí eu já chamei meu pai, já chamei, na época, meu líder no WhatsApp. Falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Aqui minha localização. E, né, falei, prefiro deixar as pessoas preocupadas, sim, do que ninguém saber o que tá acontecendo comigo, né? E foi muito legal. Nessa época eu tava na E-Plus, inclusive. Ah, tá. E o Thiago falou assim: olha, a gente nunca mais vai atender esse cliente por mim. Assim, não tem nem o que falar sobre isso. Ele foi sensacional, né? Sim. O pessoal da E-Plus, eu tenho um carinho muito grande por
ele. Aliás, eu quero trazer. Ah, Thiago, se você estiver assistindo, já fica ligado aí que você vai receber uma mensagem no WhatsApp.
É isso. Ele tem que vir.
Você falou dele, eu lembrei.
Ele tem que vir, assim, sim, que é uma pessoa de muito bom coração. Ele e a Nádia.
Nossa,
assim, um baita de um casal. E são
o único defeito do Thiago é que ele é corintiano, cara. Mas a Nádia não tem defeito. A Nádia é palmeirense, tá tudo certo.
É verdade, é verdade. E assim, aí foi isso, e teve já outras situações mais leves, enfim, né? E aquela coisa, né? Pra mulher fazer networking, às vezes a gente acaba tendo que sair de um evento, ir pra um happy hour, nesse happy hour, onde envolve bebida, sempre tem um comentário ali, outro. Então, você vê muita coisa, você participa de muita coisa, né?
Sim. E quando quando você chegou no mercado de e-commerce, ele era, por ser um mercado que migrou de tecnologia... Porque lá em 2013, 2014, quando eu entrei de cabeça mesmo no e-commerce, era praticamente um mercado liderado por tecnologia, né?
Sim.
Não é? Hoje é muito marketing e tecnologia, mas naquela época era muito tecnologia.
Sim.
Era a galera do RP que veio trabalhar aqui, a galera que era de outras empresas de tecnologia que vieram trabalhar no digital. Quando você entrou no mercado, você viu um mercado completamente diferente do que é hoje.
Totalmente.
Nessa equidade aí entre mulher e homem, né?
Totalmente. Ainda tem muito trabalho a se fazer, mas... Não tem sombra de dúvidas que o que era antes, hoje já não é mais, assim. Mudou demais, assim. A gente já vê mais mulheres. Só que, assim, é aquela coisa. Quanto mais a gente escala, quanto mais de level, se level nós vamos, menos mulheres você já começa a ver. Então, eu vejo como se fosse um prédio,
A gente tava falando do fundadores, né?
Exatamente.
A dificuldade de encontrar, né?
Exato, exatamente. Mas a gente tá, né, conseguindo aí fazer esse trabalho.
E como nasceu essa ideia do Mulheres no E-Commerce? Já pra gente ir pro Mulheres no E-Commerce.
Foi
como que foi essa sua ideia? Até porque é um negócio que não tem uma motivação financeira, né? Como todo negócio.
Sim.
Quero dar lucro, quero crescer assim, assado. Tem uma causa, né? É um negócio... Eu falo que é empreendedorismo social, porque a causa é maior do que a motivação financeira, né? Como que surgiu essa sua ideia de começar esse negócio e um negócio que hoje tem um nome, né, de empreendedorismo social, mas na época não tinha, né?
Não, foi assim, o Mulheres no E-Commerce, eu acho que hoje ele tá bem. Hoje ele tá bem, mas na época foi muito disruptivo, até demais, assim. Eu fiquei até com medo na época disso me colocar ali, me taxar de alguma forma.
Uhum.
E como é que ele nasceu? Eu estava participando de uma... Vamos colocar assim, uma RFP, de uma concorrência, né? Pra conseguir ali um cliente. O cliente buscou a agência que eu trabalhava. Falou, olha, Carol, nessa época eu já tinha ganhado mais de um prêmio. Eu sabia que eu já era boa ali.
Uhum.
Não, eu não ia falar, eu não assumiria isso. Hoje eu falo, eu sou boa. E nós, mulheres, nós temos que fazer isso. Eu sou boa. Ai, que arrogante, que pena. Mas eu sou boa no que eu faço. E a gente tem que ter isso.
Sim.
Porque a gente, o tempo inteiro a gente acha que a gente não é, que a gente... Ai, mais ou menos, ai, não tô tão preparada. Não, a gente é boa, tá preparada, é isso. Mas, nessa época, eu já sabia que eu era boa, só não verbalizava isso.
Sim.
E fazendo esse processo, ajudei esse cliente com tudo que ele precisava. Então, ajudei ele a criar ali, construir o plano de negócio dele. Ajudei ele a construir, saber quais fornecedores ele ia falar, como que nós íamos fazer esse projeto para os próximos 12 meses, 24 meses. Foi uma consultoria, praticamente, que eu dei. Que era o que eu já fazia de prática para poder vender os meus contratos, né?
Sim.
E daí, eu acompanhei esse cliente quase 6 meses. Daí, quando foi chegando no final, para colocar a decisão final, ele tinha um CEO, um CFO, que era o investidor, né?
Uhum.
Que entrou pro negócio. Era ele que ia bancar esse negócio, esse outro rapaz. E ele falou assim, olha, Carol, agora a gente tá na fase de proposta financeira. Para mim, é você, porque você foi a que mais me passou confiança, você foi a que mais pegou na minha mão, que esteve comigo ali, que me ajudou realmente a tirar esse plano do papel.
Uhum.
Então, para mim, é você, mas tem mais dois outros concorrentes que eu sabia quem era, e justamente por saber quem era, sabia quem eram os vendedores, que eram dois homens, porque realmente não tinha mulher.
Sim, sim,
né?
Sim.
E aí, quando ele falou isso para mim, né, eu falei, bom, tá bom, vamos lá. vamos marcar uma reunião com o CFO pra gente apresentar.
Você pensou, poxa, entreguei o ouro 6 meses, cara.
Exato.
Vou ganhar essa concorrência.
Exato. E em questão de preço, tava muito parecido. Uhum. Então, não tinha como não levar, né, na minha cabeça. Mas eu nunca vou com, achando que eu tô com o jogo 100% ganho, né? A gente sempre tem que esperar tudo, né? Sim. Aquele, o famoso, ah, vou fechar com vocês, enquanto não assina, eu não comemoro. A gente aprende também com isso.
Tem que receber o clique sign assinado.
Clique sign. Hoje é o clique sign, né? Antes era de mandar o motoboy, mandou assinado, agora sim.
Sim.
Tá fechado, né? E quiçá se eu não espero pagar a primeira parcela.
Sim, exatamente.
Boa. Bom, aí ele falou, ó, Carol, vamos lá fazer reunião. Cheguei na reunião. O sócio dele já falou assim, a reunião era para durar 1 hora para apresentar um projeto e mais um ongoing.
Uhum.
Isso leva tempo para falar.
Sim, sim.
Ele virou, olha, eu só tenho 20 minutos, porque eu tenho isso, isso, aquilo. Eu falei, tá, vou tentar apresentar em 20 minutos, mas se não der, a gente pode conseguir mais agenda para apresentar o resto. Ele, o que eu tenho é 20 minutos. Eu falei, bom, tá bom, vamos lá. Até então, achei que, porque a gente lida com todos os tipos de pessoas, sim, né? Então, até então... Nem passou isso
vendedor
pela minha cabeça.
Sofre, né, meu?
Sofre, a gente. Nossa, sofre, viu, gente? Por favor, peguem leve com os vendedores, porque, olha... E com isso, comecei a apresentar, tentei dar o meu máximo, fazer o meu melhor. Apresentei. Daí, teve as outras reuniões. Aí ele me ligou e falou assim, Carol, eu acho que a gente vai ter que fazer alguma outra proposta, porque eu acho que foi pouco tempo para você apresentar. Eu quero que ele veja vocês da mesma forma que eu vejo.
Uhum.
Porque eu quero fechar com você. Eu gostei muito de tudo que eu vi. Aí eu falei, vamos marcar. Aí ele, tá, eu vou tentar aqui e tudo. E essa reunião não ia acontecendo. Daí, deu umas 2 semanas, ele me liga. Carol, tem uma notícia pra te dar. Eu falei, diga. Infelizmente, eu não vou conseguir fechar com você. Eu vou fechar com outro. E... é isso que eu tenho pra te dizer. Eu fiquei muito triste. Você sabe que não sou eu que vou pagar o projeto. Então, não tenho muito o que fazer com isso. Ele sentiu mais confiança na outra empresa, enfim. Por mais que eu tentei argumentar, tentei marcar a reunião pra gente fazer e tudo, eu falei, ah, poxa, que pena, né? Fico triste, mas olha, te desejo sucesso. Né? Até porque a gente tá super acostumado a ouvir não, né? Quanto mais não, mais perto do sim a gente tá, né? Muito clichê, mas é uma grande verdade isso no dia a dia. Bom, quando eu ouvi isso, falei, tudo bem. Aí ele falou assim, mas eu vou te falar um negócio. Porque a gente chegou a ter
sim,
uma...
sim, criar um vínculo,
criar,
né?
Criar um vínculo, claro, né? Ele falou assim, por isso que eu nunca falo nem o nome dele. Eu já contei essa história várias vezes, mas eu nem falo o nome dele. Já cheguei a encontrar com ele em evento. Sim. Eu falei assim, olha, você viu que virou Mulheres no E-commerce? Mas ele chegou e falou assim, ó, Carol, entre nós aqui, vou te falar uma coisa. Ele não quis fechar com você, porque ele é um cara um pouco conservador. Falei assim, como assim um pouco conservador? Não entendi, eu tô todo inocente ainda, né? Não tinha sacado ainda. Não tinha sacado. É porque ele é um cara um pouco mais das antigas, ele gosta de fazer mais negócios com homens. Aí eu... E olha, eu, honestamente falando, eu nem lembro o que eu respondi, tá? O que eu vou falar daqui pra frente eu inventaria.
Sim.
Porque eu não lembro o que eu respondi depois disso.
E tem grande chance de você não ter respondido absolutamente nada, né? Porque recebeu uma notícia dessa.
Não, porque a minha cabeça, eu acho que eu fiquei assim,
sim,
peraí. Aí eu fiquei lembrando dos prêmios, eu fiquei lembrando de tudo que eu já passei, do que eu sabia, de tudo que eu acompanhei com ele. Eu falei assim, mas peraí, eu tenho uma proposta técnica, eu tenho uma boa proposta financeira. Eu não tô fechando por algo que eu não controlo, que é ser mulher, que é o meu gênero. E eu não controlo isso. Como assim? Aí eu pensei, meu Deus, quem vai me ajudar? Aí foi a hora que eu desci do prédio, fiquei ali na calçada, sentada, esperando, assim, né? Fazendo o meu break do dia, depois desse baque. Falei assim, gente, precisa existir algo para mulheres. Porque para quem eu vou recorrer? Com quem eu vou falar? Como que eu vou... O que que eu preciso fazer? Porque eu estou deixando de fazer negócio, deixando de construir minha carreira pelo meu gênero. Existe isso, né? E foi aí que me deu esse estalo.
Sim.
Então, assim, Carol Moreno não é uma pessoa feminista desde o começo, que sempre soube de tudo, do feminismo, e fundou Mulheres no E-commerce. Eu me construí, assim,
uhum,
pelas dores, as minhas dores, pelas dores das minhas amigas, das minhas colegas e de todas as mulheres do mercado. de todas as histórias que eu já ouvi.
Sim.
E foi nesse dia, em junho de 2017, que nasceu Mulheres no E-commerce. Inclusive, neste mesmo dia, recebi lá na agência a Dani Zeidan.
Sim,
um beijo,
nossa,
Dani, que foi aniversário dela esses dias. Sim. Parabéns, linda,
musa. Eu encontrei ela no Vetex Day.
Ela é maravilhosa, muito uma bom. Pessoa que admiro demais. E ela foi basicamente a primeira pessoa que eu contei. Eu falei assim, Dani, aconteceu isso, mas eu acabei de ter uma ideia. Se a gente reunir algumas mulheres, se a gente tentar fazer algo ali para as mulheres se apoiarem, se ajudar, porque olha o que eu acabei de passar. Ela falou assim, nossa, eu super topo, Carol. Vamos para cima, vamos fazer, me conta comigo.
Ela tava na Estela ainda?
Ela tava na Estela. Ela tava na Estela.
Demais.
É, ela falou, conta comigo, vamos juntas, tudo. E daí nós fizemos um primeiro encontro. Nesse encontro que eram para ir 20, uma foi chamando a outra, foram 40.
Oh.
E tudo foi acontecendo, tudo foi surgindo, sabe? E eu fui me abrindo às oportunidades. Eu simplesmente fui me abrindo às oportunidades. E sempre assim, com foco em ajudar as pessoas. Porque se você foca em dinheiro... Não é que é ruim. E eu falei isso pra minha cabeleireira. Esses dias eu fui no salão e ela tava assim, ai, Carol, eu quero achar jeitos de ganhar mais dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu preciso... E ela sempre tá tentando vender uma coisa, vender outra, né? Ah, uma hora ela tá vendendo Mary Kay, outra hora ela tá vendendo... Sempre tá tentando vender uma coisa ou outra. Eu falei assim, Glória, deixa eu te falar uma coisa. Posso te dar uma dica? O que que você pode fazer pra mulher que vem aqui no seu salão, senta 5 horas do dia dela... Pra fazer um cabelo, como é que você pode melhorar o dia dela? Porque pra mim, eu acho que é aí que tá o seu dinheiro. O que que você pode fazer pra melhorar o dia dessa pessoa? O que que você pode entregar de experiência? Porque aí sim você pode aumentar o valor do seu serviço. Porque aí sim você pode proporcionar outras coisas. Um detox, um power focus, por exemplo. Ali sim. Na hora que a pessoa tá esperando. E isso você tá alimentando a vida daquela pessoa. Logo, ela também te alimenta, né? É o dar e o receber. E o Mulheres no E-commerce hoje, ele foi crescendo, ele foi ganhando essa proporção, porque muita gente falou, Carol, monetiza. Faz dinheiro com isso, você pode ganhar muito dinheiro com isso, você tem um pote de ouro. E eu falava assim, gente, o dinheiro ele vai vir pelo meu trabalho, pela minha carreira, e se um dia vier do Mulheres no E-commerce, veio. Mas o objetivo principal é uma missão. Sabe aquela missão?
Uhum.
Eu tenho que ir em tal lugar e pegar tal caixa. Uhum. Eu não posso chegar na sala e me distrair com a televisão. Eu tenho que olhar para a caixa.
Sim.
Então, o meu objetivo, o objetivo do Mulheres no E-commerce é empoderar, trazer essas mulheres para os palcos, fazer essas mulheres crescerem dentro das empresas e elas se reconhecerem quem elas são.
Sim.
O que a gente começou a perceber no começo, o quanto tinha de mulher. Falo inglês, falo espanhol, estudei em Harvard, fiz Oxford, fiz isso, fiz aquilo. A mulher tá
onde
lá...
Onde você tá, né?
Ah, tô trabalhando numa empresa de tecnologia, num cargo ali de coordenação, ganhando 7 mil por mês. Não, você pode muito mais que isso, sabe?
Sim.
E só que a gente precisava uma das outras pra gente poder falar isso uma pras outras.
Sabe uma coisa que aconteceu comigo e foi fruto do Mulheres no E-commerce? De maneira indireta, assim, né? Eu comecei a olhar... Antes eu não percebia as agendas dos eventos. Eu não conseguia perceber
que não tinha mulher.
Então eu olhava lá, pô, agenda do evento, palestra tal. Beleza, tá lá os assuntos, né? Hoje em dia, quando sai uma agenda, por exemplo, sai uma agenda do evento X. Aí eu bato o olho assim e vejo. Na mesma hora, caramba, só tem 20 palestrantes e 2 mulheres. Na mesma hora. E até a, nossa própria agenda do podcast, a gente faz assim. É uma coisa que me desperta, do tipo assim, putz, eu tenho quatro episódios no mês. Pô, vou trazer 4 homens? Tem fundadora por aí. Mas isso só me desperta por conta do Mulheres.
Que bom, fico
não
feliz
de ouvir. De verdade isso. Mesmo, isso não foi nada, nenhum outro lugar que me despertou pra isso. Hoje eu olho lá a agenda e falo, putz, pensei em 4 convidados, cara, são 4 homens, vou deixar 2 pro mês que vem. Sabe? E justamente vou dar ouvido... Uma vez eu fiz um evento, a gente fazia eventos presenciais, né? Do Papo Reto. E aí eu fiz um evento e aí eu falei, cara, vou começar a chamar as pessoas que são referências nos assuntos. E aí eu fui, chamei a Mari, que era uma ex-logista e cuidava de CS na loja integrada.
Ai, amo,
chamei a Edi, da Soulog, nessa época. Chamei a Patrícia também, que é de Growth e tal. E aí, cara, Fechei a agenda do evento, ah, beleza, chamei essas pessoas, esses são os assuntos e tal. Quando eu bati o olho no evento, só tinha mulher palestrando.
Incrível!
Era um evento para uns 50, 100 lojistas, só tinha mulher, só ia entregar o conteúdo mulher.
Nossa!
E por coincidência, era o mês do Dia das Mulheres.
Olha isso!
Você acredita? E aí eu falei, cara, isso aqui é fruto do Mulheres no E-commerce, de maneira indireta. Te faz ter esse olhar, sabe? Sim. Porque, querendo ou não, a minha agenda é muito mais... Tem um ecossistema muito mais masculino do que feminino. Tem um ecossistema muito mais de homens do que mulheres.
Sim.
Isso é fato.
Sim, sim.
Dentro das minhas amizades e tudo. E se eu priorizo as pessoas que eu conheço, automaticamente a minha agenda vai ficar muito mais masculina.
Sim, você vai ficar mais perto daquilo que você tá convivendo.
Exatamente,
né?
É meu ecossistema, é minha agenda. Agora, quando eu olho pra agenda e falo assim, não, eu preciso... eu preciso ir atrás, fora do meu ecossistema, para poder deixar isso aqui equilibrado, é fruto do Mulheres no E-commerce. Isso não veio de um outro lugar que não fosse mulheres.
Isso, eu acho muito interessante o que você está falando, porque tem uma coisa que as pessoas, né, acho que às vezes elas falam muito, ah, mas precisa ter essas iniciativas, tudo, né? Mas, por mais que Mulheres no E-commerce estivesse ali, realmente, eu acho que isso ajudou, porque... que nos pedem de indicação de mulheres para palestrar, a gente sempre tá indicando.
Foi a primeira coisa que eu fiz antes de a gente ligar aqui. A câmera.
Quando eu cheguei aqui, né?
Sim.
Mas uma coisa muito interessante do que você tá falando é que quando a gente vive numa bolha e a gente olha para um problema social, não adianta a gente só simplesmente olhar, ah, tem um problema social ali, alguém tem que resolver, né? Porque eu não tô fazendo parte daquele problema social, eu tô ali na minha bolha. Mas... aí quando me perguntam, Carol, o que eu posso fazer pra ajudar? Né? Principalmente os homens.
Uhum.
Fala assim, estoura sua bolha. Busca o que você consome de conteúdo de mulheres. O que você lê, o que você assiste, o que você vê. Que estejam mulheres falando.
Sim.
Uma outra coisa que eu venho sempre... isso é uma coisa que eu prego já há um tempo. Quando as pessoas chamam, por exemplo, mulheres. Ah, Carol, eu quero indicar, eu quero essa e essa mulher aqui. Eu falo, tudo bem, essa daqui vai falar de B2B com você, essa daqui vai falar de growth marketing, essa daqui vai falar, sei lá, de PMO, alguma coisa assim do tipo. Uhum. Ah, mas eu queria alguém para falar sobre a questão das mulheres. Eu falo assim, então, mas se você quer empoderar a mulher, você não pode olhar para a mulher só para falar do que ela é.
Exato.
Ela tem que falar daquilo que ela domina e que ela faz.
Sim.
Porque ali é onde está o poder e a força dela.
Uhum.
Né?
Essa é equidade real, né?
Essa é equidade
real. Sentar o homem
real.
E a mulher para falar sobre os mesmos assuntos.
Exatamente. Né? Então, às vezes, tem evento, por exemplo, que quer fazer painel só com mulheres para falar e debater o ponto de empoderamento feminino e esse dia ou algo do tipo... Uhum. Mas não quer pegar aquelas mulheres e falar assim, ó, vamos fazer um painel principal com a maior tendência para o mercado desse ano, dos próximos anos. Vamos fazer algo assim, sabe?
Sim.
Sei lá, pegar, por exemplo, as meninas da IVE, de NFT, e colocar ali e falar, vamos falar de metaverso, sabe? Trazer um assunto para...
Eu achei muito legal essa iniciativa.
Muito, da Cíntia, da Núbia, da Simone Sancho. Um beijo para elas também. Então, assim... o que dá pra se fazer, sabe? Tem que ter isso, tem que colocar a mulherada pra falar de assuntos relevantes, tem que colocar essas mulheres pra mentorar outras pessoas. E outra coisa, por mais que a gente faça os nossos encontros de mulheres que vão só mulheres, ou que a gente tenha nossos grupos que tenham só mulheres, mas eu não acho que é legal a gente fazer algo totalmente só pra mulheres, né?
Uhum.
Então eu acho que é importante a gente... por exemplo, vai para uma empresa falar, já me fala assim, ah, pode ser a mulher, né, Carol? Não, coloca os seus funcionários, coloca os homens também.
Uhum.
Eles precisam ouvir, são os mais interessados. Sim. Eles precisam ser os mais interessados também.
Precisam aprender mais, não
é? Exato, porque a dor tá com a gente.
Uhum.
A gente sabe o que a gente passa, a dor que a gente tem. Os homens é que precisam aprender também. E também querer, que nem você, olhar e falar assim, não, eu preciso buscar mais mulheres. Preciso buscar mais mulheres. E aí o Mulheres no E-commerce, ele tá aqui justamente para isso. Para falar, olha, eu tenho essa. Vamos fazer isso.
Sim.
Né? Esses dias, um amigo meu me ligou de mercado. Não vou falar quem é, né? Até para não expor a situação. Ele me ligou e falou assim, Carol, eu tô com um problema. E eu acho que você é a única pessoa que pode me ajudar. E isso é uma baita de uma responsabilidade, né?
Sim.
Existe um assistencialismo também em cima disso. Aí ele virou, ó, Carol, uma pessoa, uma mulher que eu conheço, né? Ela acabou de passar por um assédio sexual do presidente da empresa que ela trabalha.
Nossa.
E o pior é que parece que isso vazou na empresa e ela tá sendo ameaçada de ser mandada embora. E aí eu, né, falei, olha, e graças a Deus a gente tem uma estrutura boa. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos falar com a justiceira de saia, vamos fazer uma mentoria com ela, do Mulheres, vou dar um curso de e-commerce para ela conseguir fazer uma transição de carreira.
Tentar se recolocar num outro lugar.
Se recolocar e começar a entrar em e-commerce. Ela vai no nosso evento do Mulheres no E-commerce, vamos chamar ela para o Fórum do E-commerce Brasil. Então, assim, o que, que a gente pode fazer para acolher ela? Quero assistir esse caso. E graças a Deus a gente tem isso. E, assim, 5 minutos, eu já levantei 5 próximos next steps para atuar com ela. Por quê? Porque a gente foi se estruturando para isso.
Sim.
Né? E como esse caso já aconteceram vários outros, pra você ter ideia, uma vez eu saí da minha casa para chegar no apartamento de uma mulher que fazia parte do Mulheres no E-commerce. Ela estava aqui em São Paulo para um evento, inclusive. E ela tinha tomado um monte de remédio. Né? Tinha tentado, porque eu não sei se derruba, né? Não vou falar.
Sim, sim.
Né? E eu cheguei lá e eu falei assim... Eu vi ela deitada numa situação deplorável, assim. A porta do apartamento estava aberta.
Nossa.
Eu nunca me esqueço da cena, assim. A luz verde do apartamento dela. Meu Deus do céu. Eu entro ali, eu lembro... Eu entrando ali, eu lembro disso, assim, nítido na minha memória, né? Ela deitada ali, eu virei pra ela e falei assim... Tá tudo bem? O que você precisa? Tudo? Vim aqui pra te ver. Tô aqui com você. Vou dormir aqui na sua casa. Eu nunca tinha visto ela pessoalmente na minha vida.
Uau.
Falei, vou dormir aqui na sua casa, tudo. Aí ela virou e falou assim... Não, aí ela tava muito groga. Eu falei, você tomou alguma coisa? Ela, ah, tomei um remédio. Eu falei, quantos você tomou? Ela falou assim, ah, tomei uns 15. Nossa, na mesma hora eu fiquei desesperada. E eu não sabia como ligar pro porteiro do prédio. Eu peguei, bati na porta de uma vizinha. E aí eu falei assim, como é que liga pra portaria? Ela falou, ah, você liga assim e assim. Ela falou, mas por que? Você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, tô. A moça que mora aqui nesse apartamento, ela acabou de tentar, né, tomou remédio e tudo. Ela virou e falou assim, eu sou enfermeira.
Nossa.
Sério. Sério, umas coisas assim que... Então tem muito isso também, né? Sim. Tem muito esse lado também do que a gente não explica, né? Que acontece dentro do projeto. Mas num todo, assim, ele tá muito direcionado hoje pra ajudar as mulheres na transição. A gente tem mentores, né? Nós temos ali... uns 30, quase 40 mentores que mensalmente mentoram mulheres.
Que demais.
São executivos do mercado, empreendedores. Então, um é melhor para você falar sobre transição, o outro é sobre empreendedorismo. O outro, de repente, até pode te abrir uma vaga, uma oportunidade, porque trabalha em, VP de empresa grande.
Sim.
Então, assim, a gente construiu um ecossistema muito
uma
forte.
Uma rede, né? Uma rede forte.
Uma rede de,
né,
apoio.
Sim.
Exatamente. Estamos sempre nos eventos, tentando trazer conteúdo com mulheres ou uma ação de brand com um stand para trazer as mulheres. Inclusive, este ano, nós estivemos no VTEX Day e estaremos também no Fórum do E-commerce Brasil.
Demais.
Com uma, falando
só os dois
mão,
maiores eventos do Brasil de e-commerce.
Só os dois maiores.
Só isso.
Só isso. Muito, eu sou muito grata a isso. Às vezes eu não tenho essa percepção.
Sim.
Porque...
A gente é acostumado.
A gente é acostumado. A gente trabalha no calor do momento, né? Então a gente só vai ali... Sim, tá. Eu consigo executar? Vou executar com qualidade? Tá, consigo. O que, que eu preciso fazer agora? Aí você já vai pro planejamento.
Sim.
Quando vê, já passou e todo mundo fala, uau! Aí você fala assim, nossa, verdade, uau!
Exatamente. A gente tem que aprender a comemorar mais essas pequenas vitórias, né?
É verdade.
E, assim, às vezes nem são tão pequenas assim.
É.
A gente tava conversando sobre... Eu e minha esposa tava conversando sobre isso ontem. Não sobre o mercado, mas falando sobre o lugar onde a gente tá morando hoje. E a gente se mudou e a gente já se acostumou tão fácil com o lugar novo que a gente tá morando. Que a gente falou assim, não, pera, hoje a gente tem várias coisas que, tipo, a gente sonhava em ter.
Sim.
E a gente nem tá dando tempo de curtir isso, porque a gente já tá no... Tipo assim, isso daqui já foi. Então, qual
próximo
que é o...
Próximo passo.
Exato.
Sempre no próximo.
Exato. Então, às vezes, a gente... Que nem vocês fizeram no VTEX Day um ano, não lembro se foi... Acho que foi o último antes da pandemia. Um baita camarote, Mulheres no E-commerce,
sim,
do lado da festa. É gigante isso. O VTEX... foi do VTEX Day, se eu não me engano.
Foi.
O VTEX Day é o maior evento de e-commerce, um dos maiores do mundo. Tinha um camarote... Mulheres no e-commerce, tipo.
Sim. Um robô lá dentro.
Exato. O negócio da menina que começou vendendo cartão do Carrefour, entendeu?
Sim, sim.
Se você olhar pra essa trajetória, é gigantesco o que você tá fazendo.
Sim. Não, eu tenho muito orgulho, assim.
É gigante.
Eu tava vindo pra cá, inclusive, eu passei numa rua, ali é Doutora Elisa, perto da praça ali da USP.
Uhum.
Eu lembrei quando eu vinha, né, descia ali a estação e ia andando pelo menos 1 quilômetro... Pra ir, uma época que eu fiz um bico numa empresa de dublagem, sabe? Uhum. Então, é muito engraçado que toda vez que eu tô indo fazer uma palestra, um podcast, eu sempre passo num lugar que eu trabalhei, um lugar que eu fiz alguma coisa que me mostra, assim, parece que é a vida falando assim, olha o antes e olha o agora.
Sim.
Porque eu acho muito importante a gente olhar pra frente.
Sim.
Sempre pra frente, sim, mas nunca esquecer de onde a gente veio.
Exatamente.
Porque
exatamente.
É isso que continua fazendo a gente correr mais atrás das coisas, né?
O para-brisa é maior que o retrovisor. É mais pra frente, mas o retrovisor tá lá, né?
Ele tá lá pra te mostrar, ó, lembra. Lembra que você tem um propósito, foco.
Sim.
Né? E ter esse foco dentro da gente. Então, isso é fantástico. E em primeira mão, já falando aqui do Fórum do E-Commerce Brasil, a gente vai ter uma arena.
Uau.
Pela primeira vez, a gente vai ter uma arena, assim, né? Inclusive, obrigado, Thiago Baeta, Vivi Vilela, todo o time do E-Commerce Brasil, assim, sou muito fã deles. E a gente conseguiu uma arena para ter ali mulheres palestrando durante todo o dia, ali, durante o dia todo, os 2 dias de evento.
Que demais.
E a gente vai trazer uma agenda bem legal de mulheres, assim. Então, vai ser algo incrível. Porque pela primeira vez a gente não vai ter um stand, o que é incrível também.
Sim, claro.
Mas a gente vai ter uma arena onde a gente vai...
Um espaço de conteúdo,
espaço,
né?
Espaço de conteúdo, sabe?
Muito bom.
E vai estar na programação do E-Commerce Brasil. Então, assim, isso é incrível, assim. Tô super radiante. Quinta-feira agora vai ter o evento. Inclusive, não sei aí, mulherada que estiver assistindo... Interage aí, que quem interagir mais, depois eu vou...
Ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma foto nossa junto.
Certo.
A gente posta no Café com Fundadores ou na StartEcom e posta também no, em conjunto. E aí o pessoal comenta no...
Ai, ótimo, adorei.
Que aí
adorei.
Dá um, né?
Pra quem não conseguiu assistir agora ao vivo, depois
boa,
consegue
porque vem
ainda...
no replay.
É, pode ser.
Aí a gente sorteia o ingresso junto.
Perfeito.
Fechou?
Fechadíssimo.
Então tá bom.
Combinar. Mas mesmo assim, ainda dou um ingresso pra quem... Depois eu vou olhar os comentários. Mesmo
tá
assim,
bom.
Eu dou um ingresso e a gente faz esse que você falou.
Beleza.
Também.
Fechado. Vamos sortear um ingresso, então, aí pro evento do Mulheres no E-Commerce quinta-feira.
Uhul! Gente, a gente tá tão empolgada. E o evento foi assim, ó. Acabou as inscrições. Abrimos na sexta-feira.
Qual o tamanho do evento? Quantas
pra 200 pessoas? Mulheres.
Uau.
200 mulheres. Assim, primeiro nós abrimos... já estava aberto, né? Tanto.
Uhum.
Não, primeiro abriu gratuito. A gente abriu os ingressos gratuitos. Avisamos, porque todo evento agora a gente tem que fazer isso. Desde de uns anos para cá, a gente tem que avisar, falar, gente,
vai abrir tal hora.
Eu nunca imaginei isso na minha vida, né? Mas a gente tem que fazer isso hoje. Nós somos em mais de 20 mil mulheres, né? O projeto.
Nossa, que
quase lá nos 30 mil mulheres já. Então, na hora que eu fui jogar isso na comunidade, né, eu falei. Bom, vamos lá. Gente, 5 horas da tarde, na sexta-feira, nós vamos abrir os ingressos. E aquilo vira um evento.
Sim.
Aí elas colocam o celular pra despertar.
Dando F5.
Assim, é muito legal. E aí eu coloquei uma quantidade X de ingressos, né? Significantes. Gratuito.
Uhum.
Acabou em 2 minutos.
Nossa.
Eu não acreditei. Eu falei, não, tá dando algum erro no Simpla. Deixa eu entrar lá no painel pra ver. Quando eu fui ver, assim... Tudo assim no mesmo minuto, assim. Falei, gente, não acredito, não consigo acreditar.
Demais.
Assim, é um negócio que é realmente... Eu mesma, eu olhando, não, mesmo vendo, não acredito. Sabe aquele meme?
Sim, sim.
Só acredito demais. Vendo.
Eu vendo, não acredito. Que demais. E pra onde que a Carol tá indo? Pra onde que o projeto tá indo? Quais são os planos aí pros próximos anos?
Ah, o nosso plano, obviamente, é a gente cada vez mais formalizar o trabalho que a gente faz.
Uhum.
Estamos estudando já, inclusive, já no, porque não é uma decisão tão rápida e tão fácil de se tornar uma associação, de fato. Uhum. Porque hoje a gente tem voluntários, a gente tem embaixadores, a gente tem heads, né? A gente tem várias caixas. Então, a gente tem um curso só para mulheres, feito por mulheres. Um uhum. curso de e-commerce gravado já com todas as grades. Nós temos as mentorias, nós temos a comunidade... Nós temos um grupo só de mulheres negras.
Que
né?
Demais. Onde
a gente...
eu vi vocês anunciando isso.
Exato. Onde a gente coloca ali só as mulheres Para que que a gente criou essa comunidade? Primeiro, para que essas mulheres estejam unidas, uhum, né? Que ali surjam oportunidades. Mas, principalmente, quando a gente tem um evento, por exemplo, no E-Commerce Brasil, se eu tenho 10 ingressos, eu coloco 5 só para a comunidade de mulheres negras e 5 para o restante. Então, e todas elas participam também da outra comunidade.
Você força
elas são
esse equilíbrio,
únicas,
né?
Exato. E não é algo excludente, porque até que a mulher que está no grupo de mulheres negras, ela também está no grupo, uhum, normal ali de todas as outras mulheres, assim, né? De todas as outras. Então, o grupo de mulheres negras é justamente, né, para essa comunidade, é para a gente ter uma planilha com os dados delas, quem quer palestrar, sobre o que quer palestrar, pra gente poder trazer mais mulheres negras pros palcos.
Que demais.
Pra trazer mais mulheres pra dar aulas. Então, assim, tudo isso a gente vai fazendo, vai construindo. A comunidade que é ativa, né? A gente tem um grupo de vagas. Já tem 4, já são 4 grupos com mulheres lotados, onde a gente posta diariamente vagas e muitas delas são exclusivas para mulheres no e-commerce. São que empresas demais. Que falam assim, a gente quer contratar mais mulheres, a gente precisa de uma vaga para isso, isso, isso. A gente vai colocando lá. E assim o negócio vai girando, vai indo e vai dando certo, sabe? Então, tá indo muito bem. Nossos próximos passos é a gente formalizar mais o projeto, uhum, e cada vez mais a gente conseguir fazer isso que a gente tá fazendo agora, que é novo. Isso é efeito da pandemia, né?
Claro.
Essa organização de... colocar tudo em caixas, ter mais voluntárias, porque antes, no começo, que era eu ali e algumas amigas que estavam juntas, nossa senhora, eu sempre tive a ajuda de muita gente, né? Sim, agora tem a Thaísa, que é
porque
minha sócia.
Porque a causa é nobre, mas a agenda é curta, né?
A agenda é curta. E detalhe, fazendo tudo isso sem nunca ter deixado de trabalhar.
Sim.
Porque o projeto ele não me sustenta, né, profissionalmente falando. Assim. Uhum. Hoje, o projeto ele tem, sim, um faturamento. A gente tem, porque a gente tem custo, a gente tem contabilidade, a gente tem funcionária. Uhum. Né? Então, até porque senão eu e Thaís, a gente não conseguiria fazer tudo isso que a gente faz.
Sim.
Né? A gente tem agência que cuida das nossas redes sociais. Uhum. Então a gente tem tudo isso. Eu acho o máximo, gente. Assim, eu amo quando eu entro no Instagram e eu vejo um post e falo assim, nossa, que post interessante. Ah, é do Mulheres E-Commerce.
As coisas funcionando sem você, né?
Exato. É isso demais. É incrível, sabe? E hoje até uma coisa, né, que eu até falei mais cedo pra você, que eu tô numa fase agora que eu tô até um pouquinho mais distante de palestrar, de ir em vários eventos, porque além de eu estar agora, né, depois que eu saí ali um pouco do ecossistema Vetex, eu me tornei sócio de uma agência, foi quando eu comecei a aprender a liderar, a trabalhar em empreendedorismo, isso tudo já com mulheres no e-commerce, né?
Sim.
Porque mulheres no e-commerce mudou a vida de muitas mulheres, mas mudou muito a minha vida também, né? E me ajudou, me mostrou o quanto eu sou capaz, né? Quanto a gente tem que se empoderar daquilo que a gente, uhum, faz. E depois disso eu segui para uma carreira executiva, hoje tô na Adobe, é Adobe, do Adobe Photoshop, do PDF.
Sim.
Atuando diretamente com e-commerce
só
lá.
Só uma das maiores do mundo, só.
Só uma
só
das
isso.
maiores empresas do mundo. E nesses 6 meses que eu tô na empresa, detalhe, né? Aprendendo inglês e espanhol tudo ao mesmo tempo. Não que eu não soubesse antes, mas, uhum, eu não tinha
afinando,
o hábito,
né,
de usar. Claro. Exatamente. Não tinha o hábito de usar, me reportar para um time gringo. Então, isso tudo tá sendo um grande divisor de águas na minha vida, sabe? E até esqueci que eu ia falar alguma outra coisa agora, já até me perdi, tá vendo como a gente...
Você tava falando de deixar um pouco de você ficar um pouquinho mais,
sim,
off.
Exato.
Né? Não ser a cara do Mulheres no E-Commerce ali, mostrar a cara o tempo todo, tá em todos os eventos.
Exato,
e tudo mais.
Porque alguém tem que sentar na cadeira de, vamos organizar isso aqui, vamos fazer isso, o cronograma é esse, uhum, os próximos passos são esses... Garantir que as coisas estão saindo.
Tá cuidando do pra dentro, né?
Tô cuidando, olhando pra dentro, empreendendo dentro do negócio, né? Uhum. Tem que ter alguém que tenha, que puxe isso. E hoje eu e a Thaísa fazemos isso muito bem.
Legal.
A gente se divide, ela cuida de, sei lá, a gente tem 6 caixas. Ela cuida de 3, eu cuido de 3. O que tem que correr atrás, a gente se divide, uma corre atrás da outra. Depois a gente vai unificando isso, faz reuniões de squads. Então a gente vai conseguindo conciliar isso com o nosso dia a dia, né?
Legal.
E delegar, né? Delegar, eu falo assim, que acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos tempos foi a delegar. Porque se eu não aprendesse a delegar, jamais o projeto ia ter tudo isso que tem.
O projeto cresce o tempo que você tem disponível. E isso é uma... Pô, isso é um pecado, né?
Sim.
Porque às vezes a gente não tem tempo disponível.
Tem.
E daí, um projeto... que tá do tamanho que tá, justamente porque você não faz tudo, né?
Exatamente. E pro projeto chegar nesse tamanho todo, no começo foi muito difícil, porque todo mundo olhava pro Mulheres no E-commerce e falava assim, ah, Clube da Luluzinha.
Sim.
Os homens tiravam muito sarro do projeto, sabe? Ah, é Clube da Luluzinha. E eu, pra ser sincera, no começo nem eu sabia o que fazer direito com aquilo. Foi, é como se tivesse nascido um filho. Eu falo assim, caramba, agora o que eu faço?
Mas foi rápido, cresceu rápido demais no começo, né?
Muito rápido, porque assim, foi em 2017. Em 2018 a gente já tava em Vtex Day, já tava em fórum, né? É. Já tinha os eventos acontecendo.
Eu lembro de ter tomado um café com a Thaísa uma época, num co-work que a gente tava, e eu tinha falado exatamente isso pra ela. Eu falei, vocês precisam decidir o que vocês querem que isso seja.
Sim.
Instituto, empresa... É, plataforma de educação,
tipo,
associação.
Sim.
Porque Mulheres do E-commerce é um movimento, é tudo mais, mas o quê? Né? Em qual caixa isso se enquadra? E é legal que vocês, com o tempo, foram aprendendo, né? Trocando o pneu com a roda, com o carro andando.
Exato.
E transformaram numa rede de apoio. Hoje se diz Mulheres no E-commerce e se sabe o que é o Mulheres no E-commerce, né?
Sim, graças a Deus.
Não é um evento? Não é um evento. É uma rede de apoio. Você tem treinamento, você tem evento, você tem vagas, você tem grupos, você tem um monte de coisa, comunidade.
E assim como nós, diversos outros movimentos foram surgindo,
sim,
né? Outras redes foram crescendo. E eu acho que para todo mundo isso foi novo. Quando você tá numa estrada que... Assim, é só mato e você tem que capir aquele mato, você tem que, né? É, você não sabe muito bem, você não tem todas as respostas.
Sim.
Mas você, olha, eu acredito, nós estamos indo pra cá. Por quê? Porque é onde a gente tá apostando e que a gente acredita que é o que a gente vai precisar. E já teve vezes a gente olhar pra um lado, mas falar, putz, vamos olhar pra esse outro, então vamos. E a gente ir seguindo, né? Então, quando você tá num negócio muito novo, né? Realmente, assim, desbravando o mercado... Sim. É muito complicado você saber o que vai ser aquilo. Então, até pro próprio mercado. Então, você tem que realmente ter estar muito convicta, pelo menos, do básico. O que, que eu quero com isso daqui? Eu quero ajudar mulheres. Isso sempre foi
o propósito base. Nunca mudou, né?
Esse é o arroz e o feijão nosso. O resto é filé mignon. Dá até fome. Agora,
hora do almoço.
Hora do almoço, dá até uma fominha. Então, o resto é complementar,
sim,
sabe?
Sim.
E tudo vai acontecendo. Tudo vai se abrindo. As portas que se abrem para mulheres no e-commerce, assim...
São gigantes, né?
São gigantes. Com o tempo eu aprendi a não... Acho que a gente... Não é que a gente esfria, porque a gente fica feliz. Mas a gente aprende a ter um pouco mais de... Ah, esses dias, no final do ano, o pessoal da Forbes veio falar comigo. Ah, Carol, a gente está procurando aí uma 30 Under para uma mulher fundadora. Uhum. Não do Mulheres no E-commerce. Ela queria uma de e-commerce que, uhum, tivesse faturamento, não sei tanto... Que tivesse recebido aporte de investimento. Eu falando com a pessoa da Forbes, assim, tranquilamente.
Finge
e isso
costume.
Natural, é. E tão natural que eu falei assim, falei pras meninas, a Forbes aqui, o pessoal, o quê? A Forbes? E eu, é.
Sim.
Mas não porque a gente não vibre, não fique feliz, ou porque a gente acha que são coisas incríveis.
Não, é porque já estão.
Mas a gente tem
já estão falando de igual para igual.
Claro. É, e a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? A gente, uhum, tem que aprender a ter também. Nosso emocional equilibrado para lidar. Porque se a gente coloca muita emoção na frente das coisas, a gente mete o pé pelas mãos.
Sim.
Né? Então a gente não faz o que a gente tem que fazer, não raciocina. Às vezes uma proposta que parece ser boa não é tão boa. Então se a gente tá indo pela emoção, a gente não escuta, a gente não lê as palavrinhas pequenas, né?
Uhum.
É, isso é muito importante pra gente não quebrar a cara, né? Então, já quebrei muita cara, assim, pra aprender tudo isso e... Óbvio, muitas outras coisas vão vir ainda.
Sim.
E o nosso futuro é justamente agora a gente fazer tudo que a gente está fazendo em escala.
Demais.
Então, ter mais mentores, aumentar mais o curso, ter mais mulheres fazendo cursos, ter mais mulheres nos palcos, participar de mais eventos. Porque agora, como eu já sei o prato que eu vou servir, então agora eu já sei quanto eu preciso comprar para servir tantas X pessoas. É escalabilidade.
Uhum.
Né? E... Fora isso também, seguindo a minha carreira também executiva. E acho que hoje, pode ser loucura que eu vou falar, mas eu acho que é importante para um profissional ele ter mais de uma função. Porque isso deixa a gente muito completo.
Sim.
Lógico que a gente tem que saber equilibrar bem e organizar muito bem o nosso tempo.
Isso.
Porque senão
pra
a gente
não deixar
realmente...
nenhuma agenda atrapalhar a outra.
Exato.
Né?
Você fica acumulando muita coisa. É isso que às vezes... isso que dá um burnout na gente. É isso que, uhum, corrói a nossa mente. Mas quando você tá ali organizadinha, sabe? E não... acho que nem para um lado nem para o outro, não dá para você dizer sim para tudo. Você tem que se empoderar, tem que se posicionar e saber o momento de dizer não. Então, agora eu acho que para um profissional é muito importante a gente ter esses dois lados, sabe? Ah, eu sou executiva e ao mesmo tempo sou empreendedora. Eu já vivo isso há uns anos. E uma coisa muito me complementa na outra. Que as coisas que eu aprendo na Adobe, eu consigo executar mais no Mulheres e-commerce. O que eu aprendo no Mulheres e-commerce, eu consigo executar melhor na Adobe. Sim. Isso me dá mais versatilidade, sabe? O corporativo eu levo para mulheres para ter mais postura. E o lado do vamos fazer, vamos agir, aquela coisa mais...
Startup,
eu consigo levar para o meu dia a dia, no meu trabalho. Sim. Então, tudo me complementa. Não é só pelo networking, né? Que é ótimo, inclusive. Mas até pelas soft skills também, né?
Sim.
Essas habilidades são importantes para a gente crescer na carreira. E é isso, assim. Mulheres e-commerce é um motivo de muito orgulho. Espero que ele continue ajudando muito mais outras mulheres. Espero que ele continue crescendo. E além de mim, eu sempre falei, eu não quero ter um nome maior que Mulheres no E-commerce. Eu quero que as pessoas falem, ah, eu sei quem é Mulheres no E-commerce. Eu cheguei numa padaria, alguém fala, eu sei quem é Mulheres no E-commerce. Que legal, eu sou a fundadora. Ai, que legal, não sabia que você era fundadora. Mas não por falta, é porque eu quero que o nome seja maior. Sim, porque eu quero que ele alcance mulheres. Eu quero que ele ajude mais mulheres. E não que eles saibam, eu não quero ser a influencer do
não
projeto.
Não é a Carol do Mulheres no E-commerce, é o Mulheres no E-commerce, né?
Exatamente. E isso é necessário, muita terapia. muita a gente tem que abdicar do nosso ego, sim, né? Porque é algo
batalha
que mexe.
Diária.
Oi?
A batalha é diária, né?
A batalha é diária. Então a gente tem que ter esse pé no chão. E simplesmente saber que a gente está trabalhando por um propósito muito maior que a gente. É muito maior do que eu tô cansada hoje, não quero ver sobre isso. Mas isso está envolvendo um monte de gente, né? Eu acho que isso é o propósito até do próprio empreendedor. Independente Sim. se for uma empresa de cunho social, né? De empreendedorismo social, uma empresa que monetiza vendo algum serviço ou solução, produto. E é isso.
Pô, demais, Carol. Eu te agradeço
Falei pra
muito.
Caramba.
Por... Imagina, foi top. Pra mim, uma aula mesmo. Gosto muito de... pra mim, esse papo serve quase que como uma mentoria. Eu tenho aqui, uma vez por semana, eu tenho um fundador pra mentorar, abrir a cabeça e falar tanto. Veio tanta gente boa aqui.
Ai, que legal.
E, cara, pra mim é um prazer te receber, de verdade.
Eu que agradeço. Tô
Conta comigo
honrada.
No que você precisar. Com mulheres no e-commerce também, enfim, na vida pessoal, na profissional, enfim, como se tiver o meu alcance, pode ter certeza que a gente vai fazer e se desdobrar para isso. Queria te agradecer por participar do podcast, agradecer todas as meninas que eu sei que devem estar assistindo, as mulheres que devem estar assistindo. A comunidade é grande, então deve ter um monte de comentário aí. Tem um monte de comentário, né?
Ai, que legal, fico feliz.
A comunidade é gigante. Vamos responder duas perguntas, então? Dos comentários aí? Manda pergunta aí, gente. Mulherada, manda pergunta aí.
Mande aí, pergunta.
Vamos responder duas perguntas, que é o tempo que a gente tem. Mas eu queria demais te agradecer por isso, te parabenizar por isso, porque eu sei que não é fácil ter essa jornada dupla de carreira, que dá muito trabalho gerenciar uma carreira corporativa.
Sim.
De negócio, que dá muito trabalho gerenciar um negócio. Então, sei que você é uma mulher que inspira muita gente e eu tinha que te trazer aqui pra falar. Não tinha, outra opção.
Não, eu fico feliz demais.
Tinha que dar esse microfone aberto pra você.
Não, eu fico feliz demais. Eu vou contar outra curiosidade. Show. O Igor, anos atrás, ele era, inclusive, uma das pessoas que falava... eu fazia uma palestra, por exemplo, e falava pro Igor, e aí, Igor, o que você achou? Você lembra disso?
Lembro.
Você lembra disso?
Lembro.
Ele que me deu várias dicas, orientações, mandava áudio, falava, cara, olha, você pode falar assim, 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 faz um slide, não sei o quê. Não, a gente conhece muito, vamos ser menos genérico. Tudo. Assim, gratidão, tô muito feliz de estar aqui de verdade. Tô
que
feliz.
Bom, cara.
Parabéns pelo projeto, parabéns por isso. Eu acho que a gente precisa de verdade propagar conhecimento, né?
Sim.
A gente aprende mais quando a gente ensina, mas principalmente quando a gente traz assim, um propósito, que é trazer, levar conhecimento para as pessoas.
Sim,
né?
Sim.
Para um mercado que vem abrindo oportunidade para muita gente num país, numa economia que não está das melhores, né? Acho que nem o mundo, né, está passando por muitos problemas. E a gente está aqui podendo... de alguma forma, contribuir para pessoas que ali estão, às vezes, com uma ideia, e não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Sim. Precisa se inspirar em alguém.
Às vezes só falta coragem, né?
Só falta coragem.
Tem alguma boa pergunta aí?
Não tem. Mas você pega um relato, o relato tá bem legal.
É?
O pessoal, por enquanto, deixa. Daqui a pouco pode ser que surja, né?
Ah, tá legal.
Tem bastante comentário bem legal ali. Tem uns relatos bem.
Sim.
Ah, fizeram uma pergunta agora. Na última aí, a última.
Deixa eu ver aqui. Carol, você pretende levar mulheres do e-commerce para comunidades favelas? Tem
Carol. Carol, você pretende levar... Essa foi a pergunta. Quem que fez a pergunta?
Foi a Gláucia Ora.
Gláucia Ora fez a pergunta se você pretende levar mulheres no e-commerce para comunidades, favelas ali, periferia, levar esse conhecimento, né, do mulheres no e-commerce para esses lugares.
Boa, gostei muito da pergunta, Gláucia, inclusive. Beijo para você. A gente, na verdade, já tivemos algumas iniciativas, a gente já fez algumas ações, inclusive, todo o dinheiro arrecadado desse evento do Mulheres no E-Commerce vai para a OCA, que é uma instituição que ajuda pessoas moradoras de rua, mas legal. Falando de conhecimento, de estruturação ali para trazer empreendedores, a gente já, inclusive, já tivemos algumas conversas com a Helenice da Liga Digital.
Sim, sim.
Né?
Muito bom.
E alguns projetos que eu também já conheci, já falei com alguns fundadores. A grande dificuldade também é porque, como eu falei, nós aqui no Mulheres no E-Commerce, apesar de a gente trabalhar para ajudar as mulheres, nós também somos uma bolha. Nós Sim. também estamos em uma bolha. Né? Então, romper essa bolha é difícil você conhecer um contato certo lá dentro que vai conseguir...
Que vai fazer com propósito,
com
né?
Com propósito, exatamente. Então, mas é algo que é importante, sim. E eu tenho muita vontade, inclusive, não só de mulheres de comunidades, mas de mulheres novas, adolescentes, que a Carol, lá com 15 anos de idade, né, tem um direcionamento. Imagina Nossa. Quantas mulheres podem, né, ter acesso a isso. Sim. Mas com calma a gente vai chegando lá.
Se for para a periferia, pode me chamar, que eu vou.
Opa!
Tem mais uma? Tem mais uma? Essa é a última, hein? Silene Bofante falou, Carol, o que esperar do mercado digital dos próximos anos?
Bom, falando de digital e e-commerce, eu acho que a gente pode esperar em um mercado que cada vez mais ele vai prezar por experiência de verdade, mas não é aquela experiência do papel ou layout bonito. Né? É a experiência desde do comprar até receber em casa, até a recorrência disso. Uhum. E acho que cada vez mais, para quem vai trabalhar com digital, se capacitar o máximo que puder com tecnologia, porque realmente a gente vai entrar agora em experiências muito mais imersivas como negócio. Então, como que a gente vai trazer tanto esse mercado para dentro dessas experiências imersivas e conseguir ganhar mercado, né?
Sim.
Quanto também como manter essas pessoas e como trabalhar com isso, como fazer isso. Então, se capacitando, fazendo curso, estudando. Sim. Então, acho que tanto para quem vai vender, para quem vai trabalhar com isso, se especializar cada Sem vez dúvida. Mais. E a gente tentar sempre estar mais antenado possível. Sim. Porque não tem volta. O que a gente está aqui vivendo hoje não volta mais. Não tem retorno.
Eu vejo que o mercado digital também ele é um mercado plural em conhecimento.
É.
Então eu vejo que tem que ser um conhecimento do tipo T, assim.
Sim, exato.
Você tem que se aprofundar em uma vertical. Então mas sou especialista em logística. Beleza, Sim. eu vou nisso até o fim. Mas, cara, você tem que saber, nem que seja raso de toda
o ecossistema, 360, né?
Exatamente, exatamente.
Concordo 1000%. Eu acho que os profissionais ter, e isso é uma coisa bem importante, inclusive. E eu acho que também trabalhar cada vez mais soft skills, né? Acho que para quem tá ali empreendendo, principalmente ou trabalhando, intraempreendendo ou empreendendo, é importante, né? Sim. A gente ter... O estudo é importante, a melhor faculdade é importante, os idiomas são importantíssimos. Falei, depois de entrar numa Adobe, eu falei, quando eu tiver filho, se eu for ter filho, quando ele falar mamã, já vai estar numa escola de inglês.
Exatamente, abre muitas portas. Né?
Exato, muitas portas. É o idioma nacional. E quanto mais imersivo são as coisas, né? Hoje eu vejo pessoas que não têm conhecimento em e-commerce, em outros mercados, que eu venho indo em muitos eventos, fora do mercado de e-commerce, né? Conhecendo outros mercados, alimentício, saúde, enfim, de todos os tipos de mercados que a gente imaginar. Aí eu tô rodando São Paulo e Brasil. Eu acho que quanto mais a gente... O que eu mais vejo são pessoas falando nosso linguajar, Que a gente falava uns anos atrás, que se a gente chegasse num churrasco, todo mundo ia ficar assim, hã?
Sim, agora todo mundo já sabe,
que
né?
Que isso, é... Quando eu falava assim, ah, você tem... É... Compra nesse marketplace aqui na Americanas. O que, que é isso? Americanas no... Não é Americanas que entrega, é, né? Isso há poucos anos, a gente tá falando de há poucos anos. Sim. Hoje todo mundo sabe o que, que é. Então, assim, tá se propagando cada vez mais. Então, se capacitar é muito importante. Mas também desenvolver cada vez mais o nosso lado de resiliência, sabe?
Sim.
De fato, de ir lá conseguir o que a gente quer. Fazer, trabalhar de verdade, arregaçar as mangas, ter disciplina, time management, sabe? Assim, realmente gerenciar bem o seu tempo.
Sim.
Né? Quanto melhor a gente gerencia nosso tempo, não é pra gente trabalhar mais, é pra também a gente ter qualidade de vida.
Uhum.
E tomar cuidado com esse negócio do digital, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente não só viver disso, a gente também ter nosso lado de vida
analógico.
Social, analógico, né? Ir num parque, tirar o sapato, sentir a botar o pé,
pé
na grama, sentir a natureza, sim, sabe?
E uma outra coisa, faltam líderes.
Falta liderança.
E é por isso que a gente tá com o Café dos Fundadores aqui, trazendo essas lideranças. Falta líder no ecossistema, não só digital, no mundo.
Sim, eu também concordo.
Político, econômico, profissional, business, faltam boas referências.
Sim,
faltam
exato.
Liderança, então... Se posicionam para ser líderes. Seja um analista sênior, bem remunerado, mas queira ser gerente, queira ser coordenador, queira ser diretor, queira ser VP.
É isso.
Queira essas posições de liderança, assim. Busque essa responsabilidade de liderar pessoas. Eu acho que no mundo faltam bons líderes. A gente tá muito... Nossa referência está muito ruim de
em
bons líderes.
Em todos os lugares, né?
É.
Eu acho que é realmente... É isso, assim, né? E acho que isso é uma, inclusive, uma soft skill muito importante. Liderança,
total,
né? Você tem que desenvolver isso. E eu não sei, assim, tem algumas escolas, tem alguns cursos, mas eu acho que é a vida que vai ensinando.
Mão na graxa.
Mão na graxa, humildade, zero ego,
sim,
né?
Sim.
E saber que a gente tá ali. Eu acho que quanto mais alinhado com o propósito a gente tá, melhor a gente desempenha, melhor a gente trata as pessoas,
total,
melhor a gente alinha, a gente, né, consegue... fazer as coisas realmente irem para frente. Então, é estar alinhado com o propósito.
É isso. É isso. Gente, queria agradecer, Carol, de novo, muito obrigado por você participar. Obrigado por você estar aqui. Depois me passa a lista de convidadas, próximas convidadas para o Café com Fundadores. Eu quero trazer as empreendedoras que estão lá no Mulheres.
Vamos trazê-las.
Quero trazer as fundadoras que estão lá. Então, você me passa a lista aí que a gente vai fazer uma agenda junto. E queria agradecer você que ficou com a gente até agora. Ouvindo aqui nosso papo, espero que você tenha gostado, que tenha tido insights aí para você que quer montar teu negócio ou que já tem um negócio e não tá se sentindo tão confiante. Esse podcast aqui é só para te trazer coragem, para te trazer conhecimento aplicável. Então, a gente tem sempre um encontro aqui toda segunda-feira, meio-dia. Então, queria te agradecer por você ficar aqui e te aguardar até a próxima segunda-feira. Se você tiver ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, inscreve. Ativa o sininho aí também para você receber as próximas notificações. Trava a língua, próximas notificações. E até a próxima segunda-feira, meio-dia. Valeu e tchau.